Meu amor, seja lá você que for, seja quem você quiser.
Olá, sejam muito bem-vindos à Rádio Comunitária Futura FM. Eu sou Emerson Ramos e comigo aqui mais uma vez minha companheira na apresentação, Naama Nunes. Naama, tudo bem?
Mais ou menos, viu, Emerson? Porque esse é o último episódio da série de programas especiais Personalidade de Figuras Brasileiras. Mas mesmo triste porque acabou, temos que ficar feliz, porque deixamos um programa muito interessante para esse final.
É isso aí mesmo, Naama. Mas olha aqui, para quem perdeu o nosso último episódio ou tá sintonizando agora, a gente vai falar de tudo que a gente viu até então. Primeiro, a gente fez um panorama sobre as principais teorias da personalidade na psicologia. No segundo programa, a gente falou sobre o que afeta mais a nossa personalidade, o ambiente ou a genética.
No terceiro episódio, começamos uma minissérie sobre os 12 arquetipos de Jung e falamos de muitas personalidades brasileiras e como elas se encaixam em cada uma delas. Essa série durou até o episódio 7 e depois começamos a falar sobre o Big Five, outra teoria da personalidade que mede 5 fatores que todo mundo tem, e falamos das demais personalidades brasileiras.
E essa minissérie do Big Five foi até o episódio 11 e agora, finalmente, a gente está no último episódio e pode falar mais profundamente sobre como usar isso para o nosso autoconhecimento. É algo muito interessante. Você vai mudar de ideia sobre quem você é.
O autoconhecimento tem se tornado uma ferramenta poderosa para quem quer viver de forma mais consciente e equilibrada. E nós vamos explicar como as teorias da personalidade, especialmente os arquetipos de Jung e o Big Five, podem ajudar nessa jornada. Para começar, Emerson, vamos falar um pouco sobre o que é autoconhecimento, certo?
Certíssimo, Naama. O autoconhecimento é basicamente a capacidade de entender os próprios pensamentos, emoções e comportamentos. Ele nos permite ver além das nossas reações automáticas, perceber os padrões que a gente segue e entender melhor como nos relacionamos com o mundo e também com as pessoas. É quase como se fosse um estudo de si mesmo. Você quer ir bem na prova, não é?
Sim, Emerson, mas vale lembrar que isso não é um teste, que cada pessoa tem um ritmo diferente para se conhecer. Mas ter esse entendimento profundo sobre quem somos ajuda em muitas áreas da nossa vida, como tomar decisões com mais segurança, entender nossas limitações e também explorar nossos talentos. Quem se conhece bem tende a ser mais resiliente e a lidar melhor com os desafios.
E a Monja Cohen vai falar para a gente um pouco mais sobre a importância do autoconhecimento e por que a gente precisa dele na nossa vida. Vamos acompanhar.
Às vezes você está no trânsito, aí é do carnal de novo, que é uma coisa bem bonita, né? Está no trânsito, alguém ofendeu sua mãe. Falou, sua mãe é isto. O que o professor carnal fala? É uma joia, né? É uma joia pedagógica. Ele diz assim, eu fiquei pensando, minha mãe, uma senhora tão discreta, sempre com as roupinhas fechadas, um olhar até tristonho, ele não conheceu mamãe, então não me ofendeu. E ele vai mais, ele diz, imagine que mamãe fosse uma menina de programas. Eu ia dizer, conheceu mamãe? A base desta brincadeira é você perceber que se você tiver autoconhecimento, conhecer a si mesmo, ninguém vai te ofender, porque você sabe quem você é. E muitos de nós não sabemos quem somos. Mas eu estou falando, não é só da sua historinha pessoal. Todos nós temos a nossa história. Às vezes tivemos coisas muito difíceis na infância, mas você não fica parado lá. Aquilo faz parte da tapeçaria da sua vida. Não precisa ficar olhando lá para trás, ah, naquela época, olha o que aconteceu comigo, eu sou uma vítima, uma coitadinha. Não, aquilo aconteceu. Talvez nessa tapeçaria da minha vida ficou um nó pro lado de fora. Não foi muito bonito, mas não tem importância. Se tudo isso não houvesse acontecido, não estaríamos aqui hoje. Foram inúmeras causas e condições da nossa existência, belas e feias. E todas elas fizeram com que a gente crescesse, desenvolvesse e estivesse aqui.
Muito interessante, né, Emerson? E aí então entra as teorias da personalidade. Elas fornecem uma espécie de mapa que nos ajuda a entender melhor como funcionamos. Hoje vamos falar mais profundamente sobre as duas teorias que mais falamos aqui nesse programa, que são os arquetipos de Jung e o Big Five, são úteis para quem está na busca por si mesmo.
Bom, vamos começar aqui pelos arquétipos de Jung. Carl Jung, um pai da psicologia analítica, propôs que a gente tem dentro da gente certos arquétipos ou padrões de comportamento e pensamento que compartilham aspectos comuns entre culturas e histórias ao longo do tempo.
Exatamente, os arquetipos funcionam como uma espécie de molde dentro da nossa psique. Eles são imagens universais que surgem nos sonhos, na literatura, nos mitos e até nas nossas fantasias. Alguns exemplos bem conhecidos são o herói, o sábio e o rebelde. Cada um desses arquetipos representa uma faceta do nosso inconsciente.
E esses arquétipos ajudam no autoconhecimento porque, ao identificá-los em nós, a gente consegue entender melhor as nossas motivações, forças e até medos. Por exemplo, alguém que se identifica fortemente com o arquétipo do herói. Talvez sinta a necessidade de superar desafios e lutar pelo que acredita.
Esse conhecimento pode trazer uma grande clareza para as nossas ações. Por exemplo, reconhecer um comportamento rebelde nos permite ter mais controle e compreensão sobre eles. Conhecer nossos arquétipos é como explorar a própria identidade e pode ajudar a tornar nossa vida mais integrada.
Mas agora, na AMA, a gente vai falar do modelo Big Five, que é um pouco mais prático e também muito útil para o autoconhecimento.
Boa, como já falamos aqui, o Big Five é um modelo de personalidade que identifica 5 traços principais: abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, agradabilidade e neuroticismo. Esses traços são usados para entender variações de personalidade de uma pessoa de forma bem completa.
Vamos dar uma passada rápida por cada um deles? Bom, vamos lá. Abertura à experiência, por exemplo, mede o quanto a pessoa é curiosa e aberta a novas ideias e experiências. Pessoas com alto nível de abertura tendem a ser mais criativas e exploradoras, enquanto pessoas com baixo nível preferem rotina e estabilidade.
A conscienciosidade, por sua vez, está ligada à organização e ao senso de responsabilidade. Quem tem um alto nível desse traço costuma ser focado, disciplinado e confiável, o que é ótimo para metas ao longo prazo.
E a gente fala agora sobre a extroversão, que mede o quanto uma pessoa gosta de interagir socialmente. Pessoas extrovertidas tendem a ser mais sociáveis e ativas, enquanto pessoas introvertidas podem preferir momentos de solidão ou ambientes tranquilos.
A agradabilidade está relacionada à empatia e à cooperação. Pessoas com alta agradabilidade são mais sensíveis às necessidades dos outros e gostam de ajudar.
E, por fim, na AMA, a gente tem o neuroticismo, que mede a tendência de experimentar emoções negativas, como ansiedade e tristeza. Pessoas com alto nível desse traço são mais sensíveis ao estresse, mas isso também pode tornar essas pessoas mais empáticas e introspectivas.
O interessante do Big Five é que ele ajuda a ver nossas características em todos os julgamentos. Ao entender nossos traços, conseguimos identificar áreas da força de desafio. Por exemplo, se alguém tem extroversão, pode perceber que prefere em ambientes sociais. Isso ajuda a buscar atividades ambientais onde se sinta mais confortável.
Vamos acompanhar aqui no que o podcast Mais Que 10 tem a dizer sobre a importância de conhecer os nossos traços de personalidade do modelo.
À medida que a gente entende esses 5 traços de personalidade, a gente acaba sendo impedido de criticar os outros por serem diferentes de nós mesmos. Por quê? A gente percebe que o fato daquela pessoa ser mais na dela, como a gente diz, mais introvertida, não significa que ela seja antissocial. Significa apenas e tão somente que ela não precisa de todo esse esforço que nós fazemos, que na verdade não é esforço pra gente, mas pra ela seria se ela tivesse que fazer como nós fazemos. Entenda também que para determinadas profissões a gente precisa ter em alto ou baixo grau esses traços de personalidade.
Então, ouvintes, essas teorias são como lentes que nos ajudam a olhar para nós mesmos e entender melhor como funciona. O autoconhecimento nos torna menos suscetíveis a agir no automático e nos permite tomar decisões mais conscientes, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas nossas metas de vida.
E lembrando, autoconhecimento não é o fim, mas um processo contínuo. A cada fase da vida, a gente pode encontrar novos aspectos em nós mesmos e adaptar nossa forma de viver. As teorias da personalidade, como o Big Five e os arquétipos de Jung, são ferramentas que a gente pode usar nesse processo de crescimento.
Ai, que pena, chegamos ao fim da nossa série. Espero que você tenha gostado, porque produzimos com muito carinho para você, ouvinte da Rádio Futura.
E para os ouvintes que estão interessados, a gente deixa aqui uma recomendação. Explore essas teorias, experimente entender seus próprios traços e arquétipos e veja como isso pode transformar a maneira como se percebe e como você encara a vida.
Meu amor, seja lá você que for, seja quem você quiser,
Esse foi o último episódio da série Personalidades de Figuras Brasileiras, que você acompanhou aqui na Rádio Comunitária Futura FM em 87,5. No nosso site, radiofuturafm875.com.br, tem mais informações. Você também pode acompanhar em todas as plataformas digitais.
Eu sou a Naama Nunes.
E eu sou Emerson Ramos. A gente agradece demais a companhia.
Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. E até mais, pessoal.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo.